segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 13, Reencarnações. E nós vamos fazendo sempre uma análise com a nossa vida, com a nossa história, com as nossas questões. Nesse momento, o Alexandre, que é o mentor do grupo, está falando sobre as uniões, está falando sobre a questão do sexo, está falando sobre os nossos relacionamentos. E o Alexandre então continua essa conversa com o André Luiz falando. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. E nós vamos ver aqui, nesse tipo de relacionamento, né, porque isso ele estava falando da questão da união sexual orgânica, né, que realmente precisa dessa permuta de fluidos, como também apenas essa união espiritual, né? Então, muitas vezes, como ele está dizendo aqui, apenas o olhar, a palavra, o carinho, a compreensão já dá uma saciedade, ou seja, não precisa se envolver fisicamente. Quantas pessoas buscaram o Chico, buscaram a Madre Teresa e apenas num abraço sentia todo um conforto, sentia toda uma quietude da alma e uma plenitude de amor. Não necessariamente precisaria chegar às vias de fato sexuais com a Madre Teresa ou com o Chico para se sentirem desejados e plenos. Mas à medida que ele olhava, à medida que ele falava, a pessoa ficava o quê? Na sua plenitude emocional, sentindo o amor por si só, né?
E aí a gente vai entendendo essa união de qualidades, né? Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, quando ele fala do amor, ele diz, né, porque muitas vezes isso existe na nossa cabeça, se eu me doar muito, vai me faltar. E ele diz que o amor tem esse fator multiplicador. Quanto mais você doa, mais você tem. Então, quando você, Berenice, falou, né, um simples abraço, às vezes não precisa nem um abraço. Às vezes você está no ambiente em que aquela criatura está. Você nem se aproxima tanto. Mas você sente uma completude que você diz assim, eu não sei o que, é que houve comigo, né? Então, é esse contato. Quando ele fala união de qualidades, é o quê? É porque aquele tem uma qualidade de amor tão alta que o simples contato com ele, com a vibração, desperta em você o quê? Aquilo que você tem, às vezes, na sementinha. E aquilo cresce, multiplica, dá uma plenitude. Eu estou lembrando, há 2000 anos, o contato de Lívia com Jesus, que foi apenas um, né? Materialmente, né? A ligação material foi apenas um contato. Mas aquilo foi tão profundo que multiplicou e deu a ela o quê? Aquilo que a gente viu no capítulo, em programas anteriores. Aquela força, né? Ele fala aqui. Quando a coisa está mais evoluída, pode estar o quê? É força, equilíbrio, né? Alegria de viver, coragem. Então ela conseguiu isso. E aí, mas a Lívia se relacionou sexualmente com Jesus? Não, nem ela, nem ninguém. Mas o simples contato com ele fazia despertar no outro que estava pronto, que queria essa qualidade superior, né?
É verdade. Muitas vezes, algumas pessoas sentem uma solidão, sentem um vazio, sentem-se assim, deslocado do mundo. Então, Eu já passei por isso, acho que todo mundo em determinados momentos da vida se sente dessa forma. E eu tinha uma riqueza em à minha volta e eu não percebia que eram as pessoas que eram minhas amigas e que eram pessoas que gostavam de mim com sinceridade. E eu comecei a prestar atenção que quando essas pessoas me abraçavam, eu não prestava atenção no abraço, eu não valorizava o abraço.
Não recebia, não se unia com a qualidade do afeto, você não se unia, né?
Exatamente. Então eu chegava no local, eu sabia que as pessoas demonstravam alegria, porque quando eu chegava, todo mundo, poxa, que bom que você chegou e tal. Mas eu não estava disposta a receber o carinho daquelas pessoas, o amor daquelas pessoas. E uma vez, eu lendo alguns livros da Joana de Ângeles, ela abordou essa questão de quando formos abraçar alguém, estarmos ali abraçando aquela pessoa e recebendo aquele abraço. Não fazer apenas por uma questão assim, automática. E eu comecei...
Amor imbatível, amor.
Exatamente.
É exatamente nesse livro que ela fala isso. Exatamente.
Então eu comecei a prestar atenção, quando alguém me abraçava, eu prestava atenção no abraço do começo ao fim. Isso. Ou seja, eu sentia aquele abraço e eu sempre comecei... Aí eu comecei a pensar assim, na hora que a pessoa me abraça, eu penso assim, olha, o que eu tiver de melhor que passe para você.
Isso.
Mentalmente, não precisa nem falar para a pessoa. E só que toda vez você abraça um e você fala isso. Só que quando você fala assim, que o meu melhor passe para você, ora, se o meu melhor está adormecido e ele vai acordar, quem é que vai sentir o meu melhor primeiro?
Com certeza.
Sou eu. Então eu comecei a me reabastecer do meu próprio amor que eu achava que não tinha.
Exato.
Então, na hora que você começa a fazer aquilo para dar, é aquela frase do Francisco de Assis, é perdoando que se é perdoado e é amando que se é amado. Porque na hora que você acorda o amor em você, para você amar, quando o amor sai de você na direção do outro, você já está planificado. Mesmo que o outro não te ame, não importa, o amor já está em você. É esse o sentimento do amando que se é amado. E eu comecei a fazer esse exercício e eu comecei a ter essa plenitude, a ter essa completude que eu achava que não tinha. Aí eu comecei a ver o quê? Nas pessoas que gostavam de mim, que me abraçam com sinceridade e eu abraçava automaticamente. E aí foi uma experiência muito positiva. E teve uma vez que nós estávamos lá no Centro Espírita, foi logo na primeira vez que eu conheci o Altivo, ele não me conhecia, mas apesar de eu já saber muito sobre ele, e o Altivo estava adoentado, e eu sentei na primeira fila eu ia dar passe, e o Altivo começou a dar palestra, ele falou que ele não estava bem de saúde, e eu comecei a pensar assim, poxa, eu sou mais jovem do que ele, então o meu fluido todo de saúde eu entrego para ele, para que ele se restabeleça e tal. Eu comecei ali a fazer uma prece silenciosa e visualizar saindo o meu melhor para ele. E passou. Quando acabou a palestra, eu escutei ele perguntando para a dirigente, quem é aquela moça que está sentada ali? E aí a pessoa falou, é a Berenice. Ou seja, ele, registrou. Na mediunidade dele, registrou aquilo que eu estava fazendo.
Silenciosamente, entendeu? Né? Você não levantou, não precisou botar a mão nele, né? Tocar. Olha que coisa... É assim, é uma prova material.
Exatamente.
Né?
Então, qual é o meu conselho diante a minha experiência nos dias dos meus momentos que eu estava me sentindo sozinha? Não perca a oportunidade de acender em você o amor e trocar esse amor com as pessoas que gostam de você, sabe? E se você acha que ninguém gosta de você, aí é um pouquinho mais grave, então busque fazer coisas, busque uma postura onde vai o quê? Atrair admiração das pessoas.
Olha só, e aí eu lembrei de uma frase de Emmanuel. Berenice, ele fala assim, o título da página é União Fraternal. Agora vamos lá. Caminho, verdade, vida ou fonte viva, né? Que aí essas coisas assim, não estava no script. Ele fala assim, une-te aos outros sem esperar que os outros se unam a ti. Porque às vezes eu sinto essa necessidade, por quê? Eu me sinto que ninguém gosta de mim, por quê? Porque na verdade eu não busco gostar de ninguém. Eu vou querer que os outros venham a mim e na verdade eu não faço nenhum movimento para eu ir ao outro, né?
Exatamente. Então tem uma pessoa que você está querendo a amizade dela ou você gosta dela. Então se você vai falar com ela, se você vai abraçar, pense, não precisa nem se falar, pense. eu gosto de você. Ou então, quando uma pessoa estiver conversando com você, olhe as feições dela e admire. Fala, nossa, essa pessoa tem um olhar bonito, tem uma boca bonita, essa pessoa é simpática. Porque essas emanações, esses pensamentos que nós vamos fazendo de amizade, de gentileza, vai atraindo o quê? Isso é magnetismo, isso serve de um imã, isso vai atraindo as pessoas. Tanto que muitas pessoas, nas suas viciações, elas fazem isso, para o mal. E magnetiza e hipnotiza a pessoa, que os estelionatários. Como é que eles conseguem as coisas?
Seduzem, né?
Exatamente. Eles, antes de atacarem a presa, eles fazem toda uma elaboração mental. Muitas vezes, sem a falta desse conhecimento que nós temos, porque é uma coisa instintiva, né? Mas, na verdade, eles fazem isso. Eles estudam mentalmente, mandam como se fosse uma teia, né? Uma rede de emanações fluídicas e capta a presa. Então, nós podemos fazer isso para o bem, mandando sempre os pensamentos positivos, porque nós vamos o quê? Atraindo as pessoas para o nosso convívio. E ele continua, André Luiz. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, em seguida, abanando a cabeça, significativamente observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me, talvez, a meditações mais edificantes. Esperei ansioso o instante de tornar às observações do caso de Sigismundo. O estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica.
E a gente vai começar um tema muito interessante, que é essa questão da ligação do espírito com o corpo.
É interessante que aqui ele está falando na primeira ligação, ou seja, são muitas ligações, né? E nós sabemos que cada reencarnação, cada caso é um caso. Então, nesse momento aqui, nessa primeira ligação com essa matéria orgânica. E aí ele agora vai descrever a chegada lá na casa do Adelino. Só relembrando, Adelino é casado com Raquel e que no passado eles eram também marido e mulher, e o Sigismundo no passado chegou, foi amante de Raquel e matou Adelino. E agora o Sigismundo virá como filho da Raquel e do Adelino. E o André Luiz continua. Chegados à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Sigismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. E a gente fica vendo aqui esse planejamento reencarnatório, né? Nem todas as reencarnações são elaboradas como essa, mas todas têm um acompanhamento, todas têm um significado. Nós estamos vendo aqui um caso, cada caso é um caso. Mas, muito provavelmente, isso aconteceu conosco porque nós estamos mais ou menos na mesma faixa vibratória. E aí ele diz: como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de afeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. cercava-o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão, procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. O que estava acontecendo, né? Os rabiscos, né? Digamos assim, os desenhos do corpo do Sigismundo, como é que ia ser, como é que ia ficar. Então, eles estavam discutindo essas questões. Nós vamos nos lembrar que nós já falamos em programa anterior que uma das coisas já é sabida que o Sigismundo virá com um problema cardíaco. Esse problema cardíaco só vai se manifestar quando ele for adulto, né? E esse problema cardíaco tem a ver com o passado dele.
E já vai estar no DNA, né? Desses mapas cromossômicos, né? E vamos pensar aqui, gente, como é que a ciência espírita avança? Um livro de 1940 e pouco, em que nem se pensava nessa questão da engenharia genética, né?
É verdade.
Hoje em dia a gente vê... a própria mídia está explorando isso, né? A posição de você poder fazer o filho na barriga de alguém em que não tem nenhum componente de um nem de outro, né? E trazer determinadas características através de pesquisas, né? Hoje a engenharia genética já chegou a isso. Naquela época, gente, vamos pensar na época do livro, nem se sonhava nisso. Já se sabia que tinha cromossomas, sabia que tinha DNA, mas assim, essa movimentação mesmo não havia tanto e não chegava ao vulgo. E aqui já fala da medicina espiritual, né? Analisando, vendo certinho como é que vai ser aquele corpo que a gente precisa, né? E aí a gente chega assim, não tenho nada a ver com esse corpo, né? Aí... Esse corpinho que não é meu, né?
É verdade. E é muito interessante essa questão, porque a própria ciência não consegue explicar como que numa fecundação, onde há o óvulo e milhões de espermatozoides, milhões de espermatozoides sadios, como é que aquele óvulo, que hoje em dia se sabe que o óvulo emite um sinal, e esse sinal emitido pelo óvulo é o mesmo sinal de um dos milhares ali espermatozoides disponíveis.
E que é uma gracinha, né? A gente via nos filmes, eu adorava quando era na época de estudo e tudo, que às vezes o que estava lá atrás, né? Não era o primeiro, era o que vencia a corrida, aquela corrida da vida, né?
Exatamente.
Era aquele que chegava ali, né?
E não é o espermatozoide o mais sadio, é o que está apto.
Exato.
A entrar, porque a ciência não consegue entender como é que um espermatozoide sadio não consegue e um espermatozoide que já está com problema, ele é o escolhido. Então a ciência mesmo, isso é um nó na ciência, como é que porque, olha, o sadio ele tem muito mais vantagem, né? Se você bota pessoas para correr, pessoas com as pernas saudáveis e uma pessoa sem perna, né? Óbvio que é aquela pessoa que não tem perna, que anda com a bengala, ela vai estar em dificuldade. E como é que é ela justamente a escolhida? Uma questão de uma seleção natural. E nós vamos ver que nessa seleção natural aos nossos olhos físicos, ela não é uma seleção natural, ela é uma seleção completamente induzida pelos espíritos, porque é aquele espermatozoide junto com aquele óvulo que vai dar o quê? Que vai gerar o quê? Aquele organismo.
Exato.
Aquela situação. Então, o Alexandre continua falando. Este não é um estudo que você possa entender, por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Sigismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Veja bem, aqui eles não estão determinando, eles estão ajudando. Agora, dentro da ajuda deles, tem uma margem.
Isso.
Que eles vão ajudar, né? Então, olha, de tanto a tanto eles podem ajudar. A partir disso, é cerceado aquela ajuda.
Pela própria lei, né? E tem aqueles que vêm pelo automatismo da lei, né? Porque tem espíritos que não é necessário uma especificidade tão grande, né? Ele precisa entrar no corpo.
Seja
muitas vezes até como defesa para não ser reconhecido por obsessores, né? Ou para ter o contato com a carne, ou às vezes para entrar e sair, ficar um tempinho só, sair para ter uma modificação, uma mudança dentro, né? Então, cada caso é um caso, né? Aqui no, na situação, na verdade, Segismundo, ele se fez merecedor de uma intervenção, de um cuidado maior. Por que que ele foi merecedor? Porque havia uma proposta de renovação patente. Né? Ele deu morte, que ele queria se renovar, ele queria se reconciliar, ele queria vida nova. Mas alguns espíritos ainda estão no automatismo da vida. Então é só chegar, é reencarnar, é desencarnar, e isso já é um grande bem para ele, né? Ele já vai adquirir uma série de experiências para quê? Para fazer melhores escolhas, né?
Exatamente. E a gente pode até questionar, puxa, mas a gente está vendo aqui esse trabalho todo do Segismundo para reencarnar, e aquelas pessoas que reencarnam e que são saudáveis, são bonitos, são maravilhosos, são ricos, sem família estruturada, faz uma opção de coisa errada, nada acontece com ele, ele passa na vida só fazendo bobagem e é como sempre que fosse premiado. Porque nós vemos alguns casos de reencarnações onde existe várias facilidades aos nossos olhos, como se aquela pessoa fosse uma premiada, um privilegiado. E são pessoas que não contribuem absolutamente para nada, têm uma vida mansa, né? E desencarnam. Ora, cada caso é um caso. Muitas vezes essas pessoas, elas vão ter que dar conta. Em algum momento elas vão ter que responder por coisas que elas tiveram e que elas não executaram. Muitas vezes são espíritos que estão assim num nível de incompreensão, de imaturidade.
Entorpecimento, né? É o entorpecimento da consciência, né? Porque na verdade a coisa está na consciência, mas a criatura está tão entorpecida, né? Tá tão, que ainda não despertou.
Exatamente. Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa essa pessoa estava me questionando isso. Mas, Berenice, e por exemplo, estava falando de uma socialite aí mundial, que se fala bastante, que é uma pessoa muito rica, muito bonita, e que não faz absolutamente nada na vida. Olha, porque na verdade essas provas nossas não são castigos, são provas. Então o Segismundo vai passar por uma questão de um problema cardíaco e ele, espírito, sabe por que vai passar. Às vezes essas pessoas que não fazem nada na vida, elas já estão nesse automatismo de uma vida na inércia, na ociosidade muito grande, e que elas não conseguem despertar.
E a gente, muitas vezes, Berenice, tem uma visão assim, mas aí o fulano é rico, não sei o quê, como se aquilo fosse um prêmio, né? E essa criatura que tem esse comportamento assim na riqueza, ela vai estar na pobreza.
Exatamente.
E a gente vê, às vezes, assim, aquele que tá na rua, e ele sai, ele cata latinha, ele faz não sei o quê, ele faz não sei o quê lá, ele luta e tudo, e tem aquele que fica deitado, e que na hora você vai dar até uma comida, só põe aí que depois eu pego.
Exatamente. Então isso é um estado da alma.
Exato.
Não significa que o dinheiro é um
isso,
prêmio.
Exatamente.
Agora, realmente, eu concordo que sofrer, né, na Vieira Solto é diferente de você sofrer numa favela,
exatamente,
numa situação de risco. Mas muitas vezes aquele sofrimento numa condição mais complicada vai dar um aceleramento, vai dar uma aceleração, né, na sua participação na vida.
Você despertar, né?
Exatamente, porque quando a pessoa é entorpecida, ela precisa de um tempo.
É.
E que talvez se botasse aquela pessoa numa situação de pobreza, ela fosse cometer o suicídio várias vezes seguidas, por exemplo, e ela iria se complicar muito mais na situação. Então, o importante é a gente fazer a avaliação sempre dentro da nossa própria vida. Né? Muita paz a todos.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.